Esse podcast é um oferecimento de Plant Power Superfoods, suplementos naturais baseados na ciência. Experimente Ultra Coffee para alta performance nos seus treinos, estudos e trabalho. Saiba mais na descrição deste podcast. O Gregário Cycling é amigo da Ciclovia do Rio Pinheiros, a ciclovia que revoluciona o jeito de pedalar em São Paulo.
O Gregário Cycling dessa semana fala sobre pré-treino, as melhores formas de ativar o seu corpo e a sua mente para uma melhor performance esportiva. Agora a gente conversa com a nutricionista Alessandra Lúbio. Com ela, o papo é sobre quais alimentos utilizar para ter uma melhor performance nos treinos. Confere aí.
Alessandra, bem-vinda mais uma vez ao Gregário Cycling para nos ensinar ou diminuir o nosso infinito desconhecimento sobre o que vem evoluindo de nutrição. E hoje vamos falar de um ponto importante: quando você vence o seu despertador e vence essa batalha psicológica até chegar no seu treino, o que precisa colocar de combustível. Então, bem-vindo ao Gregário, prazer ter você de novo.
Ah, muito obrigada, Álvaro, prazer meu, esse assunto é o assunto da minha vida, então você imagina o quanto eu fico empolgada de falar sobre ele. Né?
O quão importante é a alimentação entre abrir os olhos e começar o treino?
Cara, é a questão de você ir fazer sua atividade física com o tanque cheio ou com o tanque vazio, né? Se a gente imaginar o corpo como uma máquina, você tem que pensar que ele precisa de energia de alguma forma. Claro que o nosso corpo, ele é uma máquina extremamente eficaz, e não somente isso, adaptada à sobrevivência em si. Então ele tem vários... Eu sempre falo que o corpo humano é extremamente flex, né? A gente hoje tem carros flex, né? Que é álcool, gasolina, o corpo humano também é. Então ele tem fontes alternativas de energia que ele consegue fazer um clique ali e se salvar, né, da morte, vamos dizer assim, por falta de energia. Porém, é importantíssimo deixar claro que não é porque você sobreviveu ao treino mal abastecido que você está fazendo ou utilizando a melhor estratégia, tanto para a sua performance quanto para a sua saúde. O fato de você se adaptar, tem que falar, ah, mas eu estou acostumado. Isso não quer dizer que você estar acostumado com algo que você faça corriqueiramente e que gerou uma adaptação fisiológica, você esteja fazendo algo positivo para o seu corpo também, tá? Então, existem muitos mitos e, principalmente, nos últimos tempos, a gente tem visto muito se falar sobre estratégia de jejum, estratégia de treinar em jejum, ou comer isso, ou comer aquilo, enfim. Então, acho que tudo tem seus prós e seus contras e devem ser sempre colocados na mesa todas essas cartas para a gente poder realmente entender para cada um de nós o que faz mais sentido.
E desprezando o cenário da preguiça de dormir mais meia hora, levantar, tomar um copo d'água e sair para o treino, a estratégia de jejum, de você, do ponto de vista intencional, você não consumir nada e sair para fazer um treino de endurance. O que a tua experiência e estudo têm mostrado?
Quando a gente fala de treino, quem treina sabe, né, que existem vários níveis de treino, existem várias intensidades de treino. Isso tudo impacta a minha resposta aqui, entendeu? Primeira coisa, assim, quem é essa pessoa? Qual é o objetivo dela com o treino? O que ela vai treinar? Quanto ela vai treinar? Qual a exigência que ela vai gerar através desse treino? E até o que ela comeu no dia anterior. Tá? Então, se ela já vem com uma bagagem, por exemplo, ela fez uma dieta rica, ela dormiu ali, ela comeu, se alimentou muito bem, reabasteceu os estoques, né, fomentou estoques de glicogênio, por mais que haja uma depredação durante o sono, a gente não costuma morrer durante o sono por falta de energia. Né? Então, o corpo ele tem seus estoques, ele vai usando esses estoques. Então, dependendo de como você estava abastecido no dia anterior, você vai chegar com nível de estoque de glicogênio hepático ou de glicogênio muscular, melhor ou pior, né? Mas, independente disso, tá? Tudo vai, assim, não existe uma conduta pré-treino perfeita para todas as pessoas em todos os momentos, em todas as condições. Isso não acontece. Tem muita gente que hoje, mesmo no esporte de endurance, visa a perda de peso, quer baixar peso, quer diminuir o percentual de gordura. Então, talvez uma estratégia ali mais específica para esse objetivo posso usar, por exemplo, uma estratégia de jejum. Tá? Agora, pessoas que estão ali bem com a sua compreensão física e buscam treinar com qualidade, melhorar a cada dia, melhorando seus tempos, né? Se sentindo bem, trabalhando bem durante o treino para no dia seguinte estar ótimo para fazer outro treino, essa estratégia pode ser depredatória. Enfim, então tem prós e tem contras. Mas na maioria das vezes, as pessoas elas têm superestimado, vamos dizer, os poderes do jejum. Isso eu tenho visto muito, tá? O jejum existe por vários motivos, tem o jejum até religioso, espiritual, né, de desafios pessoais. Isso a gente não vai entrar nesse ponto aqui, que não é a razão da nossa conversa, né? Mas, e nem muitas vezes somente exclusivamente o emagrecimento. Porque o jejum faz você comer menos ao longo do dia, uma vez que você fica mais horas sem se alimentar, e se você for uma pessoa que não vai compensar tudo em duas refeições que você tem direito de fazer no dia porque você jejua, você pode gerar um déficit calórico, sim, e esse déficit calórico te leva ao emagrecimento. Agora, colocando o esporte dentro desse caldeirão aí, a gente precisa entender o que é mais importante. Se é eu ter um gatilho energético disponível para eu me sentir bem, estimular minhas células a trabalhar melhor, gerar, conseguir com isso gastar mais energia e eu gerar um déficit maior, porque eu estou bem acondicionado, estou bem nutrido, me sinto bem e vou treinar mais forte, óbvio que eu vou gastar mais energia. O que faz uma pessoa emagrecer, gente, é o déficit calórico que ela vai gerar no dia. E o esporte é um grande fator aí de aumento de déficit calórico. Tá? Para mim, ao meu ver, é um dos pontos mais importantes, porque você gasta mais energia, você pode comer melhor. E o comer melhor te faz ficar melhor nutrido. Tá? Então, eu considero a perda de peso vinculada ao esporte mais eficiente exatamente por isso, porque você não precisa fazer dietas extremamente restritivas que vão te restringir caloria demais, só que proporcionalmente também todos os nutrientes, gerar todo um desequilíbrio fisiológico bioquímico. E no caso do jejum em si, a pessoa vai treinar em jejum, como ela vai se sentir? Tá? Se ela não tem um estoque energético bacana, ela jejua, e ela vai lá resolver, sobe na bike, sobe lá um morro, vai subir, ela vai ficar 2 horas pedalando com um déficit energético absurdo. Muito provavelmente, ela vai entrar em vias de geração de energias alternativas que vão aumentar a quantidade de ácido lático, que vai gerar cansaço com mais rapidez, indisposição. E, obviamente, essa pessoa tende a reduzir bastante a qualidade do esporte.
Aliás, eu tive uma experiência que eu fui voluntário num estudo da USP de nutrição, onde era para pedalar 100 quilômetros dentro da USP, e um grupo, em dias alternados, nas mesmas condições, tinha malto, e no outro tinha só um corante na caramaiola. E foi curioso porque a minha performance de tempo em fazer os 100 quilômetros foi similar, a margem foi muito pequena, mas quando eu não tinha malto, ou seja, uma suplementação, primeiro que eu comecei a sentir o cheiro de todos os refeitórios da USP com um desespero de fome, e depois eu passei o resto do dia com uma fome que não passava, que eu consumi muito mais maus alimentos do que no dia que eu estava suplementado com malto. De novo, é uma amostragem pessoal, né, individual,
isso,
não é um
Álvaro,
estudo científico.
Foi exatamente o que eu trouxe para você agora no final, no final da minha última conversa, que eu falei exatamente isso. Muitas vezes você pode até, com esse déficit calórico que você gera, você induzir queima de gordura durante o treino como forma de manter seu corpo ali vivo fazendo atividade física. Porém, será que isso, o nosso corpo, ele trabalha com mecanismos de compensação muito inteligentes e muito eficientes, tá? Então, ou seja, o déficit calórico gerado pelo treino, pelo seu corpo, ativa mecanismos de sobrevivência, porque para ele é ameaçador, tá? Então, ou seja, ainda mais numa condição de depredação em que ele começa a ativar a queima dos seus estoques energéticos, no caso a gordura, ele entende isso como um gatilho que possa ameaçar a sua vida. Então, a compensação hormonal que vai te levar ao aumento de fome, ela é muito bem estudada pela ciência. É muito comum os relatos, não precisa nem falar em ciência aqui, você acabou de falar, e é normal, a gente faz atividade física forte de manhã, a gente chega para almoçar querendo comer o pé da mesa, porque é natural, é o corpo buscando essa energia. Tá? Então, ou seja, muitas vezes, você gerar uma condição que aguce esse senso de sobrevivência do seu corpo durante o treino por um abastecimento pode gerar um gatilho de compulsão, de fome desesperadora, que vai fazer aquelas poucas calorias a mais que você gastou, de gordura que você queimou, ou então de calorias que você gastou, que você vai compensar facilmente com o gatilho emocional que vai ser gerado pela fome, pela estratégia que colocou seu corpo numa condição de risco.
Que tal uma cerveja Gregário depois deste podcast? Visite o e-commerce da cervejaria Tarantino e garanta a sua!
Voltando para o começo do dia, assumindo um treino de rotina, né, de endurance, que tipo de... E isso aqui é uma pergunta óbvia, cada pessoa é uma pessoa, cada periodização é uma periodização, mas falando em termos genéricos, o que, que seria um bom café da manhã de treinos de endurance de 1-2 horas e o que seria um bom café da manhã de um treino acima de 3 horas?
Bom, treinos de curta duração duram até 1 hora, né? Até 1 hora, ou seja, aquele treino recreativo, aquela corridinha de 30 minutos e tudo mais, a gente tem várias maneiras de pensar as estratégias. Num treino de endurance, a gente precisa pensar em duas formas. Primeiro que você precisa realmente pensar em estar bem alimentado. Um treino de endurance matinal, com mais de 2 horas, ele precisa ser pensado desde o jantar do dia anterior, garantir fontes importantes de carboidratos, comer os cereais, o arroz, a batata, frutas. Para quê? Para que você consiga, jogando uma quantidade mais alta de carboidratos, você garantir ao longo do sono a estocagem na forma de glicogênio no músculo e no fígado, porque você vai ter uma depletação desse glicogênio enquanto você dorme. Então, você acorda com seus estoques não tão depletados. Aí, ou seja, essa questão não importa tanto a duração, se vai ser 2 horas ou se vai ser 4 horas, porque tanto treinos acima de 1 hora, ainda mais de endurance, é recomendado que exista uma suplementação, uma complementação energética intra-treino. Então, ou seja, aí a gente vai trabalhar as estratégias. Depois de 1 hora, a gente entra com gel, a gente entra com carboidratos líquidos, a gente entra com frutas secas, a gente pode trabalhar aí um mix de soluções para complementação energética intra-treino. Mas antes, também depende muito, Álvaro, do tempo que você tem para fazer a digestão de tudo isso. Tá? Então, ou seja, normalmente quem treina muito cedo de manhã não tem muito tempo. O cara não vai acordar às 2:30 da manhã para fazer um café da manhã de rei, esperar 1 hora para depois sair com a bike às 4 da manhã. Não vai fazer isso que eu sei. Tá? Então, nessas horas, a gente precisaria pensar. Agora, é muito importante dizer que a gente, para treinar bem, a gente precisa de 2 tipos de combustíveis. Tá? A gente tem o combustível, que é como se fosse a gasolina em si, que é a energia, aquele que é o substrato energético, que vai ser quebrado, né, pelo nosso corpo e liberado assim, na forma de energia mesmo, que vai ser transformado lá em ATP, e é o seu combustível energético em si. E você também tem o outro lado, que é a energia estimulante, tá? Que é ignição. A gente tem estudos que mostram que a combinação de você estar com o tanque cheio, aditivado, vamos fazer aqui um paralelo ao automobilismo, né? A diferença da gasolina aditivada, exatamente isso, porque você tem energia que vem do combustível, que não dá para ter o tanque vazio. Por outro lado, quando você coloca substâncias estimulantes que otimizam a quebra desse substrato energético e liberam essa energia mais rápido, que te deixa um estado de alerta maior, que te promovem, te auxiliam no processo de foco, te auxiliam no processo da termogênese, que é o aumento da temperatura do corpo, e com isso você também, né, irriga melhor os seus músculos, e com isso você faz chegar mais rápido esse combustível no seu músculo. Tudo isso são os estimulantes que fazem. E o maior estimulante, mais consagrado, mais estudado e mais reconhecido dentro do esporte é a cafeína. Uhum. A cafeína vem do simples café, que você pode tomar todos os dias, como também hoje ela faz parte, ou seja, de alguns cafés especiais, como também a cafeína você pode consumir, inclusive, em cápsulas de cafeína e tudo mais. Porque o que a cafeína vai fazer? Ela vai realmente fazer esse segundo ponto. Você estando abastecido, ela vai te deixar no estado de alerta, no estado de termogênese, vai te ajudar a otimizar esse metabolismo desse combustível, que é o combustível, a gasolina em si.
E o cafezinho na sua forma tradicional, mas ele evoluiu em suplementos. E o que, que evoluiu de suplementos de última geração com cafeína, como é o caso do Ultra Coffee?
É lendário o consumo de café antes do treino se sentir estimulada, né? Isso assim, ou seja, vem do empirismo, aí sim a ciência vem depois, faz sentido esse café aí, né? Você está em estado de alerta. Então, acho que bem dentro desse mundo que a gente acabou de falar de combustíveis complementares, né, os estimulantes e os combustíveis energéticos em si, né, é entender que, ou seja, a gente entender o papel da cafeína, assim, o que, que a gente pode colocar junto com a cafeína para fazer com que, de uma forma sinérgica, a gente possa entregar mais, potencializando até o próprio efeito da cafeína. Daí vem, ou seja, o produto, como o próprio Ultra Coffee, que ele mistura vários fatores ali. Primeiro, uma dose alta de cafeína. Um cafezinho simples que a gente tome, um café coado, tem em torno de 50 miligramas de cafeína. Se você coloca um café expresso, você chega a 60, 70 miligramas de cafeína, tá? A gente sabe, pelos estudos, que quantidades que otimizam realmente a performance trabalham entre 100 e 200 miligramas agindo no seu corpo. Claro que ao longo do dia, o cara toma um café de manhã, um café à tarde, ou seja, mas ele vai trazendo isso em doses homeopáticas. Pensando aqui na questão do esporte, pensando na ação dessa cafeína naquele momento que o cara está no esporte, tá? Tá, então, é importante entender essa questão da dosagem também, né? Então, entendeu-se também, dentro do esporte, que muitas pessoas, como foi como a gente iniciou essa podcast, muita gente, por conta de falta de tempo real, dos 30 minutos a mais na cama e tudo mais, e também, gente, dentro do esporte, assim, estatisticamente, muita gente querendo perder peso usa o esporte como uma ferramenta de perda de peso, que passou-se a trabalhar muito a questão de tomar um café e treinar. Só que nessa condição, o corpo não tem gatilhos para gerar energia rapidamente. E a depredação muscular acontece porque o corpo quer o principal substrato energético do nosso corpo é o carboidrato. Para o músculo, é o carboidrato. Tá? E para o cérebro também, é o carboidrato. Tá, e se eu não entrego o carboidrato? Como eu disse, ele vai buscar vias alternativas. O que é mais rápido para ele, principalmente no esporte, é lá dentro do músculo mesmo começar a queimar aminoácido para geração de energia. Então, você começa a ter perda de... Você começa a ter catabolismo proteico para geração de energia. O que não é nada positivo no esporte. O fator 3 é a gordura. Só que você leva um tempo nessa condição de depredação energética até que o seu corpo vá lá na sua gordura corporal, tire a gordura presente no adipócito, volte para o fígado, vai transformar o triglicerídeo em corpos cetônicos, e aí sim você entra em cetose, que é quando o seu corpo começa a gerar energia através de corpos cetônicos. É o segundo combustível do seu cérebro. O cérebro é o primeiro órgão do seu corpo. Se faltar energia para o músculo, ele dá jeito, mas não pode faltar para o cérebro. Então, como na depredação energética o corpo começa a sentir ameaça cerebral, ele começa a buscar essa fonte, que é o corpo cetônico, para garantir a sobrevivência cerebral. E o que acontece? Estudos mostraram que quando você consome esses triglicerídeos de cadeia média, que são essas gorduras de pequeno tamanho, vamos dizer assim, que absorvem muito rápido, tá? O triglicerídeo de cadeia média já é um gatilho, ele já é aquela fonte de gordura que o corpo sabe transformar em corpos cetônicos, tá? Então, quando eu pego e eu coloco para dentro esse triglicerídeo de cadeia média numa condição de depredação energética, ou seja, eu estou em jejum, comecei a fazer esporte, está lá o TCM circulante. O corpo já começa a gerar energia, ele liga essa via de geração de corpos cetônicos. E ele entendendo essa via como a via de principal de geração de energia, ele começa a ativar, ou seja, recrutar mais energia, e ele vai tirar da onde? Da própria célula adipócito, né, da célula de gordura, para continuar gerando energia dentro dessa via de geração energética, que é a via da cetose, que é gerar energia através disso. Então, ou seja, esses cafés especiais, eles entenderam esse mecanismo e eles adicionaram juntaram a cafeína com o triglicerídeo de cadeia média. Só que aí tem muita coisa acontecendo no mercado de suplementos, as ideias das pessoas, tem gente que vai lá e faz produto que não coloca, ou seja, você não entende o TCM, você coloca o leite de coco. O leite de coco é uma fonte de TCM, só que tem um monte de outros tipos de gordura, que é a gordura saturada. Enfim, então, você ter a gordura saturada maior junto com o TCM faz a digestão de tudo ficar lenta. Então, você não otimiza isso, você não faz essa via acontecer. Tá? E quando a gente pensa num Ultra Coffee, a gente foi estudar todos esses mecanismos e entendeu que existem triglicerídeos de cadeia média que, se consumidos sozinhos, eles realmente são aqueles que o corpo mais rapidamente transforma em energia, né? Que é o C8 e o C10. Existem quatro tipos de TCM. Então, a gente foi lá, separou tudo e colocou só o C8 e C10 e juntou com 100 miligramas de cafeína, juntando com outros estimulantes, que são alimentos, né? Considerados alimentos naturais, que tem a L-teanina, no caso do chá verde. A gente tem aí outras bases, como, por exemplo, a própria canela, o gengibre, que entra o quê? Um pouco de canela vai fazer diferença na sua vida? Eu vou dizer que não, pensando no esporte. Não posso, né? Ah, um pingo de gengibre? Não. Só que você tem que pensar que quando você soma fatores termogênicos, quando você soma fatores estimulantes, você está juntando a ação de todos eles. Então, isoladamente, um pouco de canela, um pouco de gengibre, um pouco de chá verde, talvez não te traga um efeito que você vai, inclusive, sentir. Agora, quando você junta, vai pensar assim, a substância mãe, que é a cafeína, reconhecida com outros fatores, você faz uma ação sinérgica acontecer e otimiza tudo isso. Tá? Então, esses cafés especiais, eles vieram para trazer uma solução, que é te deixar otimizar a sua geração de energia, porque também são adicionados de todas as vitaminas do complexo B. Né? A geração de energia do nosso corpo, ela, dentro dos ciclos de quebra de substrato energético, a gente utiliza as vitaminas do complexo B. E muita gente, por uma alimentação desregrada, tem deficiência de algumas das vitaminas, principalmente a vitamina B12. Então, o que acontece? Quando você tem deficiência dessas vitaminas, você tem esse ciclo de geração de energia dificultado. Então, a gente joga lá fonte, ou seja, uma quantidade importante dessas vitaminas, para que se você consome isso frequentemente, você provavelmente vai estar com os níveis adequados dessas vitaminas, fazendo com que esse mecanismo metabólico funcione também.
E nessa composição tem uma tendência clara de ter menos elementos químicos e mais elementos naturais. Que diferença faz isso no consumo do produto? Sem entrar no aspecto ideológico, mas no aspecto objetivo. Da performance desse suplemento, ele usar mais elementos naturais e menos elementos químicos.
Eu acho que, além da questão de mais natural e menos químico, a gente tem também, numa composição que nem a do Ultra Coffee, a questão de trabalhar com priorizar e preferir os ingredientes íntegros. Então, eu tenho ali um pool que é um suplemento, sim, mas ele tem uma base de alimento. O alimento, ele é muito mais complexo do que o suplemento, porque normalmente o suplemento, ele isola determinada substância e te entrega uma carga alta daquela substância. Quando você associa, né, alguns ingredientes isolados com essas matrizes alimentares íntegras, você tem um papel real, que é um papel de alimento em si, né? De alimento em si, que vai entregar mais nutrição, otimizando os processos metabólicos todos. Isso é um ponto extremamente importante, né?
Bom, Alessandra, estamos aqui chegando no final do nosso pré-treino, acho que aprendendo mais uma vez coisas fundamentais e importantes para a gente ter consciência das estratégias que a gente usa para os resultados que a gente está querendo buscar.
Deixa eu só, acho que para completar, Álvaro, é muito importante deixar claro, cara, que não tem solução única. Vou bater, eu comecei assim, não tem o que é bom e o que é ruim. É sempre muito importante você se conhecer, você saber o seu momento, você saber seus objetivos naquele dia, o que você quer. Então, a alimentação, ela é extremamente estratégica no esporte. Você tem que saber o porquê. Você tem que saber, e não é o porquê para sempre. De repente, em algum momento, você está numa condição, você tem um objetivo para aquela semana, para aquele ciclo de treinamento que você está fazendo, e a sua alimentação, ela pode e deve estar adaptada ao que você está buscando dela. Tá? Então, por isso que eu falei muitas coisas assim, pode isso, pode aquilo, não pode isso, não pode aquilo, porque é um panorama geral, por conta de que existe a necessidade de uma adequação da alimentação ao treino, aos objetivos, a ciclagem desses estímulos também, né? E a condição que você vive, isso é muito importante.
Bom, excelente, vamos ter consciência e usar das estratégias de nutrição, de treinamento e de descanso para ter o objetivo que a gente quer, seja ele qual for, em que momento diferente da vida que a gente tem.
Muito legal essa conversa com a Alessandra Luglio, que já prometeu que vai voltar ao Gregário Cycling para falar um pouco mais sobre os alimentos que ajudam a nossa performance. Siga as nossas mídias sociais e fique por dentro de tudo o que acontece no mundo das rodas. O Gregário Cycling está no Twitter, no Instagram e também no Facebook. Um grande abraço e até a próxima!